Fala galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira aí, Thiago, mais um mini pod no ar. E hoje, Thiago, nós temos um recado especialíssimo, tradicionalíssimo, cara. O que, que seria isso aí, cara?
Pois é, Dudu, chegou o dia, né, cara? Isso é uma das tradições que a gente sempre comenta aqui, né, cara, do mini pod, que a gente tem algumas coisas lá, o Dia das Bruxas e tal, e sempre no começo do ano a gente faz, cara, o concurso de sinopses. Cara, que é um concurso que a gente recebe sinopses da galera, analisa e escolhe as três melhores, né, cara? Como é que funciona, Dudu?
É isso aí, cara. Eu acho que, primeiro, aquela coisa que a gente vive falando aqui, né, cara? A gente tá lutando incansavelmente pra gente ajudar a galera, né, no que a gente pode e tudo. E, cara, o concurso de sinopses é uma excelente oportunidade para quem tem essa vontade de escrever, de ser escritor, mesmo que de forma amadora, né? Eu acho que é um belo incentivo aí para ficar conhecido aqui na comunidade da confraria e também, cara, e testar os seus, suas habilidades aí, né, cara? Então, como é que funciona o nosso concurso de sinopses? Lembrando que hoje é quinta-feira, dia 11 de janeiro. Então, a partir da publicação desse mini-pod, está aberta aí, oficialmente, aí, as submissões, né? As submissões, como é que o cara vai fazer? A sinopse, na verdade, seria a sinopse de um conto, né? Então, como o conto já é pequeno, essa sinopse, nós temos aqui a orientação de ser de apenas um parágrafo, né? Uma sinopse de um parágrafo, que você vai mandar essa sinopse relativa a um conto, né? Você vai mandar apenas a sinopse para o e-mail que está aí também, né? Não precisa anotar, fazer que nem professora, não precisa anotar no caderno porque já está no livro, que é, vai estar aí no descritivo do Telegram, vai estar também nas plataformas e tal, no descritivo no texto, que é o e-mail da Oficina Literária. thiagocabelo@oficinaliteraria.com. Então, Thiago com H, Cabelo com dois L's, thiagocabelo@oficinaliteraria.com. O cara vai mandar um e-mail com essa sinopse, né? Pode ser no corpo do e-mail, pode ser pela... É a melhor maneira por corpo, no corpo, próprio corpo do e-mail, né, cara? Que acho que é mais
exato,
fácil.
Exato, é, né? Um parágrafo só, né, Dudu?
É um parágrafo só.
Então, é, tranquilo.
Essas submissões, galera, elas ficam abertas até o dia 8 de fevereiro, né? Então, praticamente um mês aí, até o dia 8 de fevereiro, às 23h59, né? Que aí, 0 hora vira... Exato. Vira o dia, e o resultado vai ser revelado no Minipod 199, que vai ser publicado no dia 29 de fevereiro, tá? Então, qual é o prêmio desse concurso de sinopse? Então, os três primeiros colocados, eles vão ganhar uma leitura crítica do conto, né, relativa à sinopse, né? Então, você certamente viu a sinopse de um conto, né? Então, você vai ganhar uma leitura crítica, né, os três primeiros colocados, quem vai fazer a leitura crítica é o Thiago Cabelo, você, né, e... O grande vencedor, quer dizer, o primeiro lugar lá, ganha 50% de desconto no curso Ferramentas e Teorias da Ficção, do Cabelo, que vai começar no dia 11 de março. Aí o cara fala assim, pô, cara, mas eu não tô afim de fazer o curso agora. Esse prêmio é transferível. Então, se você não quiser fazer o curso, você pode indicar um amigo para fazer o curso com um desconto, cara, de 50%. Agora, só que coisa maravilhosa, né, pô? Um belo desconto, né, cara?
Porra, cara, sim. É uma coisa que a gente já tá fazendo, né, cara? Todo ano a gente tá fazendo.
Sim, tá dando muito certo, né, cara?
Legal. Exato, tá dando super certo. E, assim, quem tá escrevendo a sinopse é justamente quem quer escrever. Cara, e o curso, ele é para juntar escritores, né, cara? É lógico, tem toda a parte do conhecimento que é passado e tal. Mas, cara, você vai conviver ali com vários outros escritores durante um ano. Então, só essa relação já vale a pena. E eu sei que é um curso que, por ele ser um curso longo e tal, o investimento é um pouco maior. Então, cara, é uma bela de uma chance pra você ganhar 50% de desconto, né, cara? É um belo desconto, Dudu.
Exatamente, Thiago. E a gente vai fazer um áudio só sobre concurso de sinopse, né? Mas as submissões já estão abertas, né? O que eu aconselho pra galera é não deixar pra última hora, né? Manda já quando você puder, prepara a sua sinopse, lê, relê, imprime, vê se tá boa, né? Relê e manda, né? Pra não ficar, deixar sempre pra última hora, que acaba que depois você acaba perdendo prazo, né? E é uma coisa muito bacana, cara. A gente acaba, geralmente, se a galera topar, a gente acaba revelando também os 10 finalistas, que é bacana também, que dá um belo, né, um belo estímulo pra galera, mas isso a gente vai discutir depois, né? A gente vai decidir depois. Então, assim, o que a gente fala, mensagem final aqui sobre esse recado, cara, não deixa de participar, porque mesmo que você, né, não esteja nem entre os 10, o que a gente sempre diz, cara, é que muitas vezes, né, a a gente deu, todas as vezes que a gente fez o concurso de sinopse, a gente teve muita dificuldade de escolher a sinopse. Não quer dizer que você não é bom, não quer dizer que você não fez uma coisa legal. Claro que a gente tem nossos critérios, que depois a gente vai falar até no áudio que a gente for gravar, mas também temos um critério que acaba sendo, no final, um pouco subjetivo, né? Levando em conta as questões artísticas e tal. Então, assim, não fique chateado se você não for selecionado. Se você não for selecionado, ninguém vai saber, só vai ser a gente também não vai falar pra ninguém nem nada. Mas o importante é você participar pra dar um passo, né, cara? Dar esse salto de fé, dar um passo nessa tua caminhada, é um começo, né, cara? E mesmo quem já também já é escritor, pô, também pode participar. Claro, né, vai ganhar uma leitura crítica, então vai ganhar um, porra, se for bem, vai ganhar o desconto no curso, etc. Então, a gente convida todo mundo a participar, cara, que vai ser muito legal.
É, cara, aquele negócio, né, Dudu? Cara, tu não perde nada em participar. Essa é a verdade. Você não perde nada. Pode ser que você não seja escolhido. Cara, todo ano a gente fica se debatendo, cara. Putz, a gente tem que escolher 3. E aí, eu lembro que chega entre os 10, cara, começa aquela loucura, né? Aí, lógico, aí pequenas coisas acabam desclassificando. Então, atenção, gente, ao uso da vírgula. Atenção com o português, que não é, lógico, a gente não tá olhando isso, tá? Mas é que chega um momento na disputa onde tá todo mundo muito parelho que alguma coisa precisa desempatar. E aí pode ser isso, entendeu? Claro. Então, assim, escreve com bastante cuidado, revisa, vê se tá objetiva, vê se tá claro ali o conflito do conto, porque é esse tipo de coisa que vai lá no final, cara, fazer toda a diferença pra gente selecionar esses 3. Beleza?
Exatamente, Thiago, exatamente. E outro recado que temos aqui é do nosso Shop Literário, Thiago. Como é que é isso, cara?
Shop Literário, fechadíssimo, né, cara? O pessoal já tá acertando, né? A gente já mandou um e-mail aí pro pessoal fazer o Pix pra participar pro ingresso do Shop. Cara, e assim, a gente tem... Quem recebeu, quem já tá, recebeu o e-mail... Tem até o dia 15 para efetuar o Pix. Caso não aconteça, a gente vai abrir essas vagas porque já tem gente na fila de espera.
Exatamente.
Então, a gente colocou essa data aí limite pra ver se, né, se o cara não acertar, é porque provavelmente ele não quer participar. Ele colocou o nome ali, mandou um e-mail, mas por empolgação. E tudo bem também. Então surgiu um imprevisto e tal. Sim. Beleza, não é problema nenhum. Sim. A gente vai só passar essas vagas pra outras pessoas para participarem. Então, já estão na fila, já tem uma galerinha na fila.
Então, se você mandou e-mail para participar do Shop Literário agora de janeiro, né, já faz a sua, já compra o seu ingresso, né, pro Shop, no teu e-mail tem todas as instruções, vai ser bem legal.
Você recebeu um e-mail, isso, exato.
Vai ser bem legal, a gente vai falar sobre RPG e literatura, né, cara? E,
vai ser irado.
E a gente espera por vocês lá. Eu acho que deu muito certo, Thiago, esse negócio, a gente, em vez de mandar e-mail pra galera, pedir pra galera nos escrever, porque aí, cara, fica mais fácil até da pessoa não perder o e-mail no spam, porque afinal de contas escreveu e é o retorno do e-mail, né? Enfim, eu acho que deu super certo, a gente também não fica perturbando a galera e tal, pô, sabe, participa e tal, não. Se o cara quer, escreve, a gente acerta e aí estaremos todos lá, né? Estaremos todos no dia 25. Tô muito animado pra esse Shop Literário, cara, vai ser bem legal, cara.
Cara, vai ser irado, vai ser muito legal, cara. Esse, assim, é o que eu te falo, como a gente tá, vai ter esse negócio do RPG, falar sobre RPG e literatura, cara, são duas coisas que eu adoro, né?
Isso.
Então, putz, eu tô louco pra que chegue logo o dia do Shop, cara.
Eu que faço a pauta aqui do Shop Literário, mas eu, claro que é uma fala curta e tal, mas eu tô também escolhendo coisas que eu sei que você se interessa, Thiago, pra gente ter uma troca boa, né? Porque da última vez foi muito legal, a gente fez um...
Foi irado,
o tema foi romance de aventura, só que nós falamos muito sobre a Odisseia, né, cara, que você entende bastante.
Sim.
Falamos sobre a Ilha do Tesouro, um clássico, né, da literatura de aventura e tal. E falamos também sobre os romances, alguns romances lá do Júlio Verne e tudo. Então, tem sido bem legal. E claro, isso também não impede no meio da discussão alguém fazer uma outra pergunta. O Shop Literário é isso. A gente está encontrando aqui um modelo que está funcionando super bem, sendo bem bacana. O que mais, Thiago, temos de recado aí hoje aí, cara?
Cara, lembrar a galera, né, cara, que alguns e-mails são editados, né, para caberem aqui, ficarem num formato legal aqui para...
Volta e meia a gente dá esse recado, né?
O Dudu edita os e-mails aqui para ficar bem enxuto, para caber no nosso formato aqui, né, Dudu? E fica legal, o que eu acho que está funcionando, né, bicho?
Isso.
É só para a galera não precisar ficar chateado que, putz, não foi exatamente isso que eu escrevi, né?
Claro. A gente edita justamente pra pegar ali, né? Porque os e-mails têm que servir a comunidade. A gente sempre fala isso, né? Volta me ajudar esse recado, mas a gente tem que insistir sempre, porque às vezes vem alguém que tá conseguindo comprar um mini pod agora e, pô, fala, cara, ele cortou um parágrafo inteiro ali do que eu escrevi. É porque, cara, realmente às vezes é... Claro, a gente pode até ler e-mails longos aqui, não tem problema. Mas, assim, se de repente ali no meio do caminho o cara tem um parágrafo que não funciona tanto pra nossa comunidade, a gente acaba que corta, né, dá uma mexida no texto para poder e direto ao ponto para que a gente possa... Porque, Thiago, é aquela coisa que a gente vive falando. É, a nossa missão aqui é atender todo mundo e ler todos os inimigos. Para isso a gente tem que, né, sacrificar um pouco, às vezes, né, ser mais sucinto de vez em quando, justamente para a gente cumprir, né, continuar com o nosso compromisso de atender todo mundo. Beleza, Thiago?
Exatamente. Beleza, Dudu. Cara, e hoje vai divulgar o Facebook, Dudu?
Ah, sim, estamos divulgando aqui as redes sociais aí pra galera nos seguir. Já divulguei YouTube, já divulguei Instagram, Twitter. Hoje eu vou colocar aqui o meu link do Facebook, quem quiser me dar minha página do Facebook. Quem ainda usa Facebook, me segue lá, né? Curte, nem sei como é que é mais, curte a página, né? Acho que é isso, né? Acho que é fácil fazer inscrição, também
cara.
Não sei como é que é. Enfim, vá lá, beleza?
Boa, boa. Cara, e Calçada da Fama,
cara, hoje
temos o Embraer Tales.
Exatamente, cara, seu amigo de Santos aí, nosso amigo,
é,
né,
verdade.
Cara? Foi revelado aí que Ibrahim Tales mora em Santos agora, cara. Ibrahim é um cara que nos acompanha tem muitos anos, é um cara muito legal. E sempre que ele pode ajuda a gente aí, né, com a divulgação e tudo. Eu uma vez eu encontrei, olha que doideira, eu encontrei em Curitiba. Eu não sei porque ele tava morando lá, eu não sei o que ele tava fazendo lá. Então eu fiquei meio com esse bug, assim, sabe? Eu me lembro do rosto dele lá em Curitiba, mas caraca, de onde que é o Ibrahim e tal? E aí, agora, pelo menos, está morando em Santos, não sei se temporariamente, mas ele falou isso lá no nosso canal, né, nos comentários, e está sempre contribuindo aqui, cara, para o nosso Minipod. Cara, muito obrigado. Ele contribui não só, né, às vezes com o Pix aqui, fazendo doação, como com divulgação, cara, porra, com a empolgação dele, sempre manda e-mail. Pô, então, né, a gente tem que muito agradecer o Ibrahim, né, Thiago?
Sim, cara, muito legal mesmo. E ele tava aqui no Ano Novo, cara, não encontrei ele, velho, na praia. Que pena.
Canal 3, agora já sei como é que é.
Canal 3.
É o canal do sucesso,
muito bem. Na verdade é que o Santos é dividido em canais, né, cara? O 3, ele fica ali meio no Gonzaga, que é meio central, assim. É um bairro bem central em Santos. Então, acaba que o pessoal, muita gente se encontra ali.
Beleza, vambora.
Muito bem, Dudu, vamos lá. E-mails, cara, vamos começar?
Bora.
Primeiro e-mail de hoje, Eduardo Flores, ele fala assim, ó. Saudações, Dudu e Cabelo. Não faço parte do tradicional arquétipo de escritor amador. Meu português é sofrível. Tive uma educação medíocre, nenhuma história legal de prêmio de redação na infância ou coisa do tipo. Influenciado pelo meu irmão, porém... Sempre gostei de ler e contar histórias. Na adolescência, senti a necessidade de escrevê-las, incentivado por podcasts como Desconstruindo, Ghostwriter e Papo na Estante. E é isso que venho fazendo desde então, escrevendo contos, fragmentos de cenas e afins. No começo de 22, decidi começar um livro, pois um dos meus personagens clamava por isso. Existem 3 leitores oficiais desses textos: minha mãe, minha esposa e meu melhor amigo. Convenhamos que nenhum deles falaria mal do meu trabalho. Então decidi mostrar o que tinha para uma pessoa muito entendida do assunto. Entre aspas, esse muito entendida do assunto. Essa pessoa me perguntou se eu tinha noção de como era difícil ser escritor. Respondi que sim. E complementei dizendo que é mais sobre contar histórias do que sobre ser o George Martin. Foi aí que esse sujeito perguntou: ué, se não é para ganhar dinheiro, por que você quer escrever um livro? Concordei com um sorriso amarelo e não entreguei os meus textos. Obviamente, não concordo com essa pessoa, pois acredito que, mesmo que apenas 10 leitores apreciem o que eu escrevi, a missão já valeu a pena. Isso, a propósito, eu aprendi com vocês e com os podcasts que citei anteriormente. Feita essa imensa introdução, pergunto qual conselho vocês têm para quem já ouviu esse tipo de conselho. Entre aspas. Pergunto também se vocês já passaram por algo parecido. Desde já, agradeço. E aí, Dudu?
Muito bem, eu quero dizer o seguinte, cara, eu me sinto profundamente lisonjeado aí que a gente tenha, que a gente esteja influenciando, assim, positivamente as pessoas, né, cara? Somos formadores de opinião literários, Thiago, pode falar dessa forma. E, cara, essa é uma filosofia que eu sigo muito, né? Claro que não tem problema nenhum, aliás, pelo contrário, é saudável e é aconselhável. Uma vez você escolhendo como profissão a literatura, você também ganha dinheiro, né, com o que você faz. Não tem nada de errado isso, muito pelo contrário, é o correto, né? O que eu penso, na verdade, né, o que eu penso é que, o que eu sempre falei, é que na minha opinião, a gente vive falando isso, né, Thiago, vive reforçando, assim, na nossa opinião, enfim, né, na minha opinião, o foco deve ser sempre, né, a história que você quer contar, né, a satisfação que você tem ao escrever essa história, né, o empenho que você tem ao colocar aquilo no papel, assim, o seu trabalho, né, o trabalho em si, de escrever e tal, pra mim deve ser o foco, porque se isso não for o foco, se você estiver desfocado com o foco no dinheiro, com o foco na fama, é claro que você vai ter uma luz menor sobre o seu trabalho. E seu trabalho tem que ser bom para ser apreciado, né? Essa é a minha lógica. Por outro lado, também gostaria de falar uma coisa aqui, que é o seguinte. Eu não tenho nada a ver com a motivação de fulano, ciclano e beltrano, né? Como eu disse, eu me sinto lisonjeado e feliz que, né, o Eduardo, meu xará aí, tenha escutado a gente falar disso em alguma ocasião e tenha seguido esse modelo, enfim, essa, não é um conselho, né, mas esse modus operandi, né, essa filosofia, a minha filosofia, pelo menos, é mais... Tudo bem, tem gente que pode ser que escreva para ganhar dinheiro, ou tem gente, conheço gente, não vou falar o nome, porque, enfim, também não é uma crítica, tá? É pessoas que escrevem buscando mesmo, não. O livro é uma maneira de eu chegar à fama, né? Ser famoso, famosa, etc. E, cara, se a pessoa não tá fazendo mal a ninguém e aquela motivação dela, tudo bem também. Né,
exato, claro.
Né, e da mesma maneira que eu tô falando isso, eu só acho que talvez seja, vou dizer arrogante, porque eu não sei qual foi o tom dessa conversa. Né, pode, o cara pode ter falado, sei lá, dado a entender.
Faz uma boa, né?
O cara, né? Eu não sei se talvez seja um pouco arrogante, o cara fala, pô, ué, você não quer ganhar dinheiro porque você quer escrever um livro, né, então, porque certamente, como a gente lê nesse e-mail, a motivação do Eduardo é mais parecida com a minha, né, mais a minha filosofia, mas pode ter gente que tenha outra motivação aí, enfim, esse é o que eu digo, Thiago. O que você acha disso, cara?
Cara, eu acho que é bem por aí, Dudu, assim, eu não vejo nada errado quem quer escrever pra ganhar dinheiro, na verdade, nós temos, aqui no Brasil nem tanto, mas lá fora existem realmente autores que são profissionais. Eles não, muitas vezes, eles nem têm o seu reconhecimento como... Eles podem até escrever junto. Aquele James Patterson, se eu não me engano, ele tem um escritório que várias pessoas escrevem para ele. E ele tá junto, ele assina o livro como autor e o nome da pessoa vem junto ali.
Sim.
Entendeu? Mas quem acaba escrevendo mesmo são as outras pessoas. E são escritores profissionais. Entendeu? Eu lembro que tem uma empresa... Eu não vou lembrar o nome da empresa agora... que é que vende novelas, vende novels, né, vende romances, baseado em propriedade intelectual de terceiros. Então, assim, pegar um exemplo, eles vendem sobre Star Wars. Então, eles contratam uma galera de escritor que vai escrever aquele romance para ser publicado. Normalmente, aquele romance, quando você escreve, ele não é seu. Mas ele passa a ser da empresa.
Sim.
Então, você não tem nenhum direito sobre aquilo, entendeu? Então, assim... alguns vão falar, porra, mas
é uma filosofia,
porra,
né? Que escreveu, trabalho, né?
Mas, cara, exato, o cara tá ali, ele quer ganhar o dinheiro dele, ele quer trabalhar com isso, ele vai ter o dinheiro dele, vai cair na conta dele, entendeu? Ele não vai ter que ficar se preocupando se vai vender, se não vai vender, ele vai ser contratado pra escrever aquilo, vão pagar tanto, e ele topou, beleza, bola pra frente, vai que vai.
Tem um contrato,
entendeu?
Né?
Eu não vejo nenhum, exato, eu não vejo nada de errado nisso. Nem no caso que tu falou também, de, pô, tem gente que quer ser famoso e ver na literatura isso. Cara, hoje em dia vai ser youtuber que é mais chance maior de ser famoso, né? Mas tudo bem. Mas o cara vê na literatura essa chance de ser famoso, cara, vai que vai, entendeu? Eu não vejo nada, nenhum problema com isso. O que eu vejo, o problema é realmente você limitar a escrita de um livro em grana. Porque aí, meu irmão, a grande maioria dos escritores do Brasil não iriam escrever. Porque a gente tem, assim, muito escritor no Brasil, a grande maioria deles não vivem de direitos autorais, entendeu? Vive de outros, tem outras tarefas, outros afazeres.
Tradutor, etc.
Exato. Então, assim, não, o cara acaba que ele não vive só dos direitos autorais.
Vive da profissão, de qualquer maneira.
Não, exato. Assim, então, eu também não acho que você precisa escrever só pelo dinheiro, entendeu? Mas eu acho que sim, tu tem que escrever, cara. Se tu gosta de escrever, se tu quer escrever, vai muita gente, vai escrever pra você mesmo, entendeu? Tem muita gente que gosta de escrever e nem mostra pra ninguém. Beleza também, entendeu? Eu não acho que a gente tenha que ter essas amarras, esses, sabe? Então, que gosta de escrever e só pros amigos ali, acabou.
Sim.
Fechou também, entendeu? Não tá nada ruim, não é nenhum problema. Lógico, a gente sabe que todo escritor, ele tem essa coisa de querer ser lido. E eu acho que isso, claro, né, cara? De um trabalho que tu fez... E tu quer que as pessoas tenham acesso a esse trabalho. Então, a tendência normal... Eu entendo esse cara que falou, pô, se você não quer ganhar dinheiro, por que tu quer escrever? Eu entendo, mas o cara se expressou mal. Se você quer escrever e não quer mostrar pra ninguém, por que que você tá escrevendo? Pode ser uma dúvida genuína, sabe? O cara fala, pô, mas por que que tá escrevendo então? O cara fala, pô, eu tô escrevendo porque eu quero escrever, porque eu gosto. Beleza, tá respondido, entendeu?
Perfeito.
Mas eu acho que é de cada um, cara. Não tem muitas amarras pra esse tipo de coisa, não.
Sim, fica aí até uma reflexão aí pra galera que tá nos escutando, né, cara? É, qual é a sua motivação pra escrever?
Exato.
Qual é a sua motivação?
Por que, então, que você escreve, né?
Eu particularmente escrevo, eu já falei, né, justamente pra entreter as pessoas, né, não tenho pretensões de ensinar nada, apesar de que acaba com o romance, com a ficção histórica, você acaba, né? Mas a minha motivação é que as pessoas leiam, que as pessoas tenham um bom momento, né, naquela, consiga relaxar, até meditar lendo, enfim, se entreter não de uma maneira, porque essa coisa de romance e entretenimento muitas vezes é vista de forma pejorativa, mas não tem nada de pejorativo, muito pelo contrário.
Não tem nada de pejorativo.
Aliás, qualquer coisa, qualquer literatura que você vai ler por vontade própria, acho que a ideia é você se entretendo, é mesmo que o cara esteja pegando um James Joyce, pô, precisa ler porque ninguém te obrigou. Não, tudo bem. Se alguém tivesse obrigado você ler na faculdade, no trabalho, é uma coisa. Mas você tá lendo por vontade própria, eu acredito que mesmo que seja um romance erudito, tipo Ulisses, o cara tá fazendo o que quer, né, cara?
Tá lendo por prazer, claro, entretenimento. Não, é que eu sempre discuto esse negócio de entretenimento, né? Então tu quer dizer então que o Machado não entretém? Porra, mano. Pô, o Hemingway, pô, vários outros, sabe? Então não entretém, é isso que o cara quer dizer? Foda, né? Muito bem, Dudu, muito legal o e-mail dele, cara. Próximo e-mail, Pamela Arakaki, de Shizuoka, Japão. Shizuoka, que legal. Ela fala assim, ó. Bom dia, confrades. Como estão? Aqui na Terra do Sol Nascente, os dias têm sido muito, muito quentes. Porra, nem me fala. Se o Godzilla decidisse invadir o litoral, desistiria assim que colocasse as patinhas para fora d'água. Brincadeiras à parte, escreva este e-mail para comentar sobre um filme chamado O Mestre dos Gênios, de 2016, o qual não sei se já assistiram. O longa é baseado na biografia do editor americano Max Perkins, interpretado por Colin Firth, conhecido por ter descoberto nomes como Ernest Hemingway e F. Scott Fitzgerald. A trama coloca uma lupa sobre a relação do editor com o escritor Thomas Wolfe, personagem de Jude Law, que na época havia sido rejeitado por praticamente todas as editoras de Nova York. Eu quis comentar sobre essa obra, pois ela teve um impacto considerável na minha escrita. Na época em que assisti, eu já me aventurava no mundo da escrita e imediatamente a minha alma se sentiu tocada pelo trabalho de Perkins. O editor teve a árdua tarefa de ajudar Thomas Wolfe a realizar os cortes necessários para o seu livro, que contava inicialmente com 10 mil páginas. Caraca! De minha parte, tento buscar um equilíbrio e encontrar o meu próprio estilo. E me pergunto, será que descrições longas demais afastam o leitor? Será que alguns floreios soam bregas? Ou isso é o que chamamos de liberdade poética? Será que uma descrição crua empobrece um texto ou se faz necessária em certos momentos? E, por fim, vocês também já tiveram um pequeno demônio editor atormentando ao pé do ouvido? Obrigada mais uma vez pela consideração e por esse canal que nos enriquece tanto. Atenciosamente, Pamela Arakaki. E aí, Dudu?
Olá, Pamela! Pô, poderia participar do nosso show literário, né, cara? Que reúne pessoas do mundo inteiro, né, cara?
Mundo inteiro.
Não é, cara? Bacana, né,
cara? Pode crer, tem o Lúcio, né, cara, da Rússia.
E é engraçado que a galera que mora fora do Brasil são os mais empolgados, né, cara? Porra, o Gabriel Mendes também participa, o André Ferrari.
Também,
pode, né? Uma galera aí, o próprio Lúcio, como você falou, né? Claro, que eu acho que é uma maneira também do pessoal, né, se reunir com brasileiros, né, que não deve ser tão fácil.
Sim,
lá, né,
claro,
cara? Enfim, cara, essa parada de... Bom, eu não conhecia o filme, vou correr atrás aí desse filme, parece muito legal. Cara, eu adoro filme, assim, de sobre o escritor. Eu já recomendei aqui.
Eu também.
Várias vezes, e volto a recomendar, é o Capote, né, que puta é um puta de um filme espetacular, com Philip Seymour Hoffman. Eu acho até que ele ganhou o Oscar por esse filme, interpretando o Truman Capote, né? Eu já falei aqui, mas eu me repito porque, volta e meia, tem gente que começou a acompanhar a gente agora, né, cara? Então, é a história do escritor verdadeiro, né, o Truman Capote. Ele escreveu um livro chamado A Sangue Frio, né? Ele começou com uma reportagem, aconteceu um fato lá na... Cara, não sei qual foi o estado americano, que teve um assassinato brutal lá numa fazenda, né? Uns caras entraram na casa de fazenda, mataram a família toda, tudo. Foram presos ali, mais ou menos, né? Estavam em vias de ser presos. Inicialmente, na verdade, não sabiam quem era. Depois teve toda a investigação, etc. E esse livro é sobre isso. O Sangue Frio é um excelente livro também. Já, acho que é da Companhia das Letras, se não me engano, uhum. que publicou aqui. Só que o filme, a história do Truman Capote indo pesquisar. Na verdade, ele primeiro vai fazer uma reportagem, né? Ele também era jornalista, então ele liga pro editor do jornal e fala: olha, eu preciso de uma grana pra ir nesse local, entrevistar, enfim, os policiais e tal. E aí o cara liga e fala: mas isso aqui vai dar um livro, né? Não é só uma reportagem, vai dar um livro. E aí esse O A Sangue Frio acaba sendo um livro, porra, é simbólico, né? Do chamado romance de não ficção, que é como se fosse o cara pega um fato, né? Narra o fato, só que de uma maneira romanceada lá. Às vezes tem até diálogo, tudo e tal, mas não é propriamente um romance. Então foi algo assim que foi muito inovador na época, né? Esse filme é filmaço, chama Capote, tem na Amazon Prime. Pô, assistam logo que vocês vão adorar. Fotografia maravilhosa. Mas voltando aqui à questão da Pamela, essa questão das descrições, cara, ela própria, eu acho que matou a charada e respondeu no próprio e-mail dela, que é uma questão de estilo, cara.
Exato.
Cara, você tem que encontrar o seu próprio estilo. Aí você vai me perguntar, pô, descrições longas são, cara, são maçantes. A descrição longa vai ficar maçante se o sujeito, se aquilo não for um estilo próprio, se o estilo não tiver bem desenvolvido e se o cara não souber trabalhar com isso. Né? Se souber trabalhar, beleza, descrições longas podem funcionar. Descrições, né, cruas também podem funcionar se for o estilo da pessoa, se a pessoa soubesse pedir aquela história, se for o estilo da pessoa.
Exato.
Então, acredito que isso aí não tem realmente uma fórmula mágica ou maneira de você responder, né, numa cartilha. Você realmente tem que encontrar a tua maneira de escrever. Eu fui encontrando ao longo do tempo, né? Hoje eu acho que eu tô com um equilíbrio bom, mas também, claro, tô sempre aprendendo e tal. Eu já falei bastante, eu fiz um áudio só sobre descrições em algum momento aí no Telegram, né? Mas é isso, não tem muita... Cara, não tem muita coisa. Se o livro aí do Thomas Wolfe tinha 5 mil páginas, sei lá, 10 mil páginas, etc. Claro, o editor ajudou a cortar, o que aconteceu também com o próprio Hemingway, né? A gente também vive falando aqui da história do Velho Mar. O próprio Hemingway cortou, que é um livro curtinho, era um livro grande, ele cortou, tirou toda a gordura, e aí foi, virou um clássico, né, o Velho Mar. Então, cara, isso aí é tão delicado, cara, mas, enfim, não tem resposta... Certo, né, Thiago?
Não tem, cara. Assim, é a resposta de $1 milhão, sabe? O quanto de escrever, cara. Eu brinco no meu curso, na aula de descrição, eu falo isso. Que é a resposta de $1 milhão. Não existe, cara, nada que comprove. Tu vai ver livros que fazem muito sucesso, são hiperdescritivos, cara. E livros que tem uma descrição super crua, quase não descreve nada, faz sucesso também. Então, assim, não existe segredo, cara. É feeling. Tu vai ter que sentir. Eu tô conseguindo passar na minha descrição o que precisa ser passado? Sim. Se sim, beleza, sabe? Se não, você vai precisar descrever mais. Cara, ela faz uma pergunta aqui, se a gente já teve algum demônio editor atormentando no pé de ouvido. Contrário, cara, eu sou esse demônio editor normalmente, cara. Os autores que trabalham comigo escutam muito isso. Ó, cara, precisa cortar. A galera gosta de escrever demais, cara. Então, sai escrevendo. O último livro que vai ser lançado até agora, acho que vai entrar em financiamento coletivo. Financiamento coletivo não, acho que vai entrar em pré-venda pela Flive. Eu cortei 30% do livro. Eu não, o autor, né? Mas a gente sentou e falou, meu, precisa cortar 30% do livro. Aí ele conseguiu cortar, acho que 33%. Foda, mas é isso, gente. Tem, às vezes, o cortar, ele faz com que você concentre a ação, né? Então, quando a gente fala de precisa cortar a coisa, o que tá querendo dizer é exatamente isso, ó. Concentra mais a ação. Não é pra cortar as coisas importantes. É pra concentrar mais a atenção, né? Tu deixa mais tenso o livro. Eu acho que é nesse sentido, entendeu?
Sim, senão acaba gerando aquela famosa barriga que se fala nos casos de filmes,
é isso.
Né, cara? Que ali, de repente, você pode largar ali o livro ali, né? E o objetivo é justamente o livro ser o chamado page turner, que você não consegue largar. Enfim. Uhum. Todas essas questões aí.
Muito legal, cara. Muito legal o e-mail dela. Pô, que legal. Escuta a gente lá do Japão, cara.
Aguardamos ela, quem sabe, aí no Shopping Literário. Agora, tem que ser uma quinta-feira que ela não vai trabalhar, né? Porque se é 8 horas da noite, vai ser 8 da manhã lá, né? Não sei se ela deve estar
conversando. Puta, pode crer. É verdade. É verdade. Não tinha pensado nisso. Mas beleza, Dudu. Vamos lá, cara. Próximo e-mail, último e-mail antes das curtinhas. O Eduardo Gastal, de Rio Grande, Rio Grande do Sul. Ele fala assim, ó: queridos Dodô e Cabelo, tudo bem com vocês? Queria trazer à discussão um tema interessante, os androides, ou robôs, e o conflito não destes contra a humanidade, mas sim quanto à sua própria humanidade ou identidade. Tal dilema é retratado em muitas obras do Asimov e também no filme Ex Machina, por exemplo. Vocês gostam desse tipo de conflito? Tem outras sugestões de livros que abordam o assunto para além do Asimov? Também queria professar o meu amor pelo que eu considero a contraparte primitiva e do terror destes que seriam os autômatos, como se fossem seres de corda ou engrenagem, mas que têm conhecimento e inteligência, muitas vezes oriundos de algum elemento sobrenatural. Um exemplo que me dava muito medo é o gênio mecânico de um episódio do desenho animado As Aventuras de Flapjack. Conheciam esse também? Um grande abraço, obrigado pelo incrível programa e confraria. E aí, Dudu?
Muito bem, vamos lá. Cara, esse tema aí, né, da questão dos robôs, eu falei várias vezes já citei Asimov em várias palestras e bate-papos, né, que ele talvez até já tivesse em estado algum que eu falei isso, que essa questão do robô se rebelando contra a programação, todos esses seres fantásticos, né, robôs, vampiros, anjos, demônios, que seja, né, sei lá, zumbis e tal, no caso zumbis, quando os zumbis são personagens principais, né, não como são, quando são inimigos, né, eles são, na realidade, somos nós, né, cara, são questões humanas que estão sendo modificadas ali e colocadas sob uma lente de uns seres fantásticos, para justamente que você possa entender na fantasia as suas próprias questões, na fantasia, na ficção científica, na ficção em geral, as suas próprias questões. E aí, quando os robôs do Asimov se rebelam contra a programação, somos nós, né, que temos, né, nossa programação, nossas tarefas, nossos deveres, né, e querendo ser livres, né, cara. Isso aí porra, é um arquétipo quase que universal. Agora, ele fala também do Ex Machina aí, que também é um filme muito bom, cara, que é um filme recente de ficção científica, mais ou menos recente, né? Excelente, excelente, um pouco mais voltado para a parte do terror e tal, mas muito bom também, né? Que a máquina também tentando procurar a sua identidade, a sua vida, né, cara? Tudo. E, cara, mas tem várias, na verdade, assim, se você for pegar, ele pediu algumas, né, algumas indicações, pô, tem o próprio Blade Runner, que é um clássico. Exato. Nesse sentido também. Aliás, o Blade Runner é tão interessante que ele junta as duas coisas, né? Que é a coisa do robô e também a coisa do... dessa coisa que ele falou, seres com engrenagens, né, um troço assim meio próprio autômato, né, vamos dizer assim, né, cara, que não é bem os androides do Blade Runner, né, os replicantes, não são propriamente robôs, né, cara, não, no sentido de ser metal, né. Eles têm lá, né, uma outra filosofia que certamente vocês já viram, né? É muito interessante. Eles acabam trazendo uma questões filosóficas à obra aí. Excelente. Também existe, porra, de 2004, tem a série que eu já falei aqui também, Battlestar Galactica, que é uma série excelente, excelente, que fala sobre os Cylons, os Cylones, né? Que tem aquela série dos anos 70, que é uma luta contra os inimigos que são robóticos, vamos colocar assim. E aí tem um armistício entre eles. Esses Cylons, eles voltam 30 anos depois já evoluídos para seres de carne e osso, próximos ao que seriam os replicantes do Blade Runner, né? Então,
sim.
É muito interessante porque aí eles se infiltram na frota estelar, enfim, nas próprias naves. E, cara, porra, Battlestar Galactica, eu fiz inclusive também um áudio.
É bom demais.
É bom demais, é excelente, uma série muito política também, no bom sentido, assim, né, da coisa. É uma série com conflitos muito humanos, sabe, cara? Muito legal mesmo. Eu também gosto muito de Star Trek, então eu não posso deixar de citar o Data. Isso não é muito Star Trek, né, Thiago? Mas o Data, no caso da nova geração, puta, tem... Cara, os episódios do Data, né, que era um android, né, um robô, na verdade, aí mecânico, mas que tinha um cérebro positrônico, que era realmente baseado, inspirado, né, nos robôs do Asimov. Ele começa a ter, começa a aprender, né, quando ele começa a aprender, ele começa a ter esses sentimentos, não sentimentos, mas ele começa a ficar mais humano. Cara, tem um episódio incrível, incrível, cara. Eu até falei no Ciência Sem Fim, quando eu estive lá, que eles resolvem desativar o Data, né, porque ele, né, era uma peça da frota que não estava mais compatível com aquele tipo de, né, de missão e tal. E aí, será que a frota tinha esse direito de desativar, de executar, na verdade, porque o Data já era quase como um ser vivo ali, né, era amigo de muita gente. ele ia ser, vamos dizer assim, tirado de serviço, destruído, portanto, ou executado, se for. E aí, cara, é muito interessante que tenha um julgamento, né, pra decidir qual seria o destino do personagem, né, cara, é muito legal, e entram várias questões legal. Filosóficas, que é bem na linha do que a gente tá falando aqui, né, do que o Eduardo Castal perguntou, né. Enfim, tem tanta coisa, tem o próprio Star Wars com Darth Vader, tem Pinóquio também, que, bem ou mal, também tem um pouco a ver com isso, né, embora não seja robô, mas tem aquela coisa do autômato, e tal. Então, cara, esse tema é um tema que gera muito debate e gera muitas histórias excelentes. Se a gente for ficar aqui, a gente fica a noite inteira ou a manhã inteira falando e conversando. Né?
É, cara, tu citou o Blade Runner, acho que é basicamente essa temática, né, cara? Ele trata justamente dessa. O que é estar vivo, né?
Sim.
Eu li há pouco tempo, cara, até a gente leu no Clube da Oficina o livro do Luan Maia. E ele trata também desse assunto. Na verdade, tem uns personagens lá, na verdade a humanidade acabou no livro, e o que existe são humanos sintéticos.
Sim.
Então, essa discussão do que é viver, o que é estar vivo, ela é constante no livro. Então, é um livro bem filosófico também, tem bastante questões filosóficas, e ele discute muito isso. O nome do livro é Fim das Religiões.
Sim,
e
claro.
Ele trata justamente sobre isso, cara, sobre essa ideia de o que te faz estar vivo, né? O que te diferencia um ser sintético de um ser que nasceu de um útero, sabe?
Sim.
Então, qual a diferença dos dois? Por que um é considerado vivo, o outro não? Um é máquina e o outro... Então, essa discussão, cara, é muito interessante. E o livro é bem legal, por sinal. Então, assim, se ele quer um livro pra ver, eu te recomendaria, cara, o livro do Luan Maia, Fim das Religiões. É só o primeiro de uma série, então... Mas vale muito a pena, cara. Se tu busca esse tipo de... É exatamente esse o conflito. Não só, ele tem um conflito político do livro e tal, mas a grande discussão do livro é isso aí. E a relação deles com os humanos é muito foda.
Eu não quero entrar aqui no Frankenstein, que também tem toda uma discussão sobre isso, porque senão a gente vai longe. Mas é um outro livro que eu recomendo você, o Eduardo ler, né, cara? Que é nessa questão, não bem de robô, mas essa questão de impulso vital, né, cara? Essa coisa de...
É, o que que está vivo, né, cara?
Sim, sim, sim. É, cara, o Frankenstein é uma obra que... Aliás, eu quero fazer até um show literário, Thiago. Podemos fazer aqui também um mini pod especial... Sobre horror gótico, cara. Literatura gótica.
Porra, cara. Tem gosto tanta, demais.
Tem muita coisa boa, né? Edgar Allan Poe, Drácula, Frankenstein.
Eu
citei Allan Poe porque tem várias obras, né? Mas o Magic Monstro, cara, tem tanta coisa que é muito legal aí. Enfim, por isso que eu nem citei antes, porque tem muita coisa a se dizer.
Mas tem muita coisa.
Vamos um dia ainda falar sobre isso.
Show de bola, Dudu. Vamos pras curtinhas então,
vamos
cara?
Vamos lá, cara.
A primeira curtinha de hoje, Igor Girão, 35 anos, de Fortaleza, Ceará, nos pergunta por que tantos escritores bons ainda estão no ostracismo.
Cara, eu acho que eu entendi o que ele quis dizer aí. Eu não sei se ostracismo é bem a palavra, né? Porque
não, é
ostracismo
pesado.
É quando você alcança uma fama, uma visibilidade, e depois você é expulso, né? Cancelado, que você fala hoje em dia, né?
Uhum.
Eu acho que ele estava querendo dizer assim, pelo que eu entendi...
Não foram descobertos ainda,
né? Não foram descobertos, né? E aí, cara, entra uma coisa que isso é um fato, né? Às vezes até um pouco triste, que a gente sabe que tem muitos bons escritores por aí, né, cara? A gente até tenta fazer aqui o que a gente pode, né? O próprio concurso de sinopse, por exemplo, é um caminho, né, cara? Tudo bem que é um comecinho, né? Mas por que eu tô falando do concurso de sinopse? Justamente pra responder essa curta do Igor. Cara, não basta você escrever... Você também tem que ser visto, as pessoas têm que conhecer, saber do seu trabalho, né, cara? E aí vai toda a caminhada que a gente, já falou em vários desconstruindo, em várias minipods, em várias coisas, em várias palestras, que a caminhada para você escrever o seu livro é uma caminhada, e a caminhada da sua divulgação, né? Aí, cara, como é que você vai ser visto? Tem mil maneiras. Basicamente, o que eu sempre falo, que já falei várias e várias vezes quando volto essa questão aqui, é você encontrar o caminho segundo o seu ethos, eu sempre uso essa palavra, quer dizer, segundo a sua própria maneira, né, de atuar, né, cara, porque se você simplesmente copiar o que alguém já fez, né, o Eduardo foi para esse podcast, então eu vou criar um podcast para, cara, faz o que você achar que é diferente, que é natural para você, enfim, isso aí, eu não vou nem entrar nesse assunto, porque é longa, né, a gente já falou várias vezes, então é isso, porque tem essas duas etapas, você pega, por exemplo, Mob Dick, Thiago, foi rejeitado várias e várias vezes, né, você pega
Harry Potter,
a gente tem uma lista longa, né, de repente alguém pegou, uhum. alguém viu, né? Mas também você aumenta essa sua janela de oportunidades se você for persistente e insistir. Isso é básico, estatística básica.
E se envolver no mercado também,
isso,
né?
Isso, mas claro, mas não estou te falando, mas se você persistir e continuar, uhum. né?
Exato.
É, e olha que eu... Olha que eu reprovei em estatística, foi a única matéria que eu reprovei na faculdade. Mas assim, estatisticamente falando, Thiago, é claro que se você tentar por 6 meses ali alguma coisa e não conseguir, porra, e você desistir, beleza. Se você continuar tentando sempre, cara, é meu caso, né? Eu nunca fui muito, muito chato da coisa, mas eu sempre gostei de escrever, sempre falava pras pessoas sobre as minhas histórias. Cara, sabe, eu era, eu não era insistente, cara, eu era, vamos dizer assim, tava sempre empolgado, né, com aquilo. E aí, cara, aquilo acabava tornando uma referência ali pros meus amigos e depois, né, pra outras pessoas que iam me conhecendo, etc. Então, eu acho que é isso. Tem a etapa de escrever, que é importante, porque também se escrever um livro ruim, não adianta nada. E depois a etapa de você se divulgar, de ser conhecido.
Exato,
e aí as maneiras são diversas. É uma aula que a gente até vai fazer, quem sabe no Retiro Literário, já vai ter uma aula sobre isso, né, cara?
Boa, boa. Pô, legal, hein? Porra, pode crer. Então, Dudu, o que, que eu acho disso, cara? Eu concordo com ele, não tem receita mágica pra isso acontecer. E eu concordo que tem muita gente boa que tá aí sem o reconhecimento que merece. É, mas eu vou jogar essa pergunta, não a pergunta, mas eu vou jogar essa responsabilidade também pra audiência. Quantos livros você leu de um autor iniciante, cara? Ano passado, por exemplo, sabe? Porque assim, é isso que faz com que as pessoas sejam lidas, é ter pessoas lendo. Então eu acho legal a gente, você pegar um autor que trabalha um tema que você acha legal e dá uma chance, sabe? Tenta ler o cara, pode ser que tu surpreenda. E aí, mais gente fazendo isso, a chance da coisa aumentando e tendo mais pessoal ganhando mais visibilidade é maior, entendeu? Eu acho que, na verdade, não existe um segredo, não existe receita mágica, é muito trabalho e, que tu falou, é insistência, cara, se envolve no mercado, conhece gente, sabe? Tenta mostrar o livro pra maior quantidade de pessoas possível. Não precisa ser o chato, sabe? Mas, assim, conversa sobre o teu livro, fala pras pessoas, sabe? Pra pessoa começar a ler. Eu acho que é o único jeito disso mudar. Não, e outra coisa, eu acho que sempre vai ser assim, cara, infelizmente. Porque não tem... vai ter sempre mais autores do que o público consegue absorver. Mais autores bons, tá? Acho que do que o público consegue absorver. Isso é realmente... Você precisa encontrar o seu caminho, essa é a verdade. Mas beleza, Dudu, vamos para a próxima curtinha. Vitor Santos Ferreira diz que está trabalhando em um universo de anjos e demônios e nos pede dicas de filmes, séries, contos e romances relacionados ao tema. Romances, tem um cara aí que escreve sobre anjos e demônios, escreveu?
Sim,
agora
está
escrevendo sobre romance não, histórico, né?
Não vou citar, porque eu acho que deve conhecer, né? Deve conhecer, né, cara?
Claro, lógico.
Cara, olha só.
Que sim, né, cara?
As minhas inspirações, minhas referências, né? Eu já falei, né? O filme Anjos Rebeldes, tem os 3 primeiros, são vale a pena ver. Meio tosquinhos hoje em dia, mas não custa nada. Tem os quadrinhos da Vertigo, são muito bons. Sandman, Hellblazer, Preacher, Lucifer, principalmente esses. Tem um livro, cara, que é um excelente, né? Que chama Esse Mundo Tenebroso, do Frank Peretti, se não me engano. Cara, é um livro excelente que fala sobre anjos e demônios do mundo espiritual e tal. Tem os deuses americanos do Neil Gaiman. Tem um livro que eu usava, cara, que eu uso até hoje, cara, que chama A Dictionary of Angels. Se eu lembrar, vou colocar o link da Amazon aqui nos comentários. Um livro em inglês, mas é um dicionário de anjos, depois tem um apêndice e tal. Mas, cara, eu tô falando várias paradas, só que não é difícil se encontrar essas referências, né? Na própria Bíblia, que seja tal. Mas eu diria o seguinte, cara. Se o cara quer escrever, né? Se o Vitor, no caso aqui, quer escrever um livro sobre anjos e tal, ele vai ter que dar um tom pessoal àquilo. E aí ele vai ter que encontrar próprias referências dele. As referências não devem ser só sobre isso. Se eu vou pegar da minha visão, por exemplo, porra, Cavaleiros do Zodíaco, que tem a ver isso com anjos e demônios, teoricamente nada. Mas você traz as coisas e mistura, né? As próprias...
Exato.
Né, os próprios romances históricos que eu sempre li, tá lá um pouquinho, né? Desde Batalha do Apocalipse, que tem muita coisa de história e tal, é fantasia, mas tem lá as viagens pela história e tudo. Então a mensagem que eu daria é o seguinte, cara. Pô, claro que você pode pegar essas referências que eu falei ou buscar outras, etc. Mas também busca coisas suas, cara. Não necessariamente só sobre o escopo que você tá procurando. Mistura, né? O Leonel fala muito isso, né? Que ele na literatura de fantasia dele, ele mistura o Ben Fonseca, ele leu muita coisa que não tinha nada a ver, Felipe Hoff e tal, e ele traz de alguma maneira aquilo pra literatura dele. E é assim que funciona, eu acredito.
Exato, é isso aí. A mistura de referências é que cria a obra, né, cara? Você, pra criar o seu estilo, você vai criar se baseando em várias coisas. E eu concordo contigo, cara. Eu acho que eu não consigo pensar em outras coisas, não, cara, de Anjos e Demônios. Mas isso eu concordo muito contigo. Não busca só Anjos e Demônios, cara, como referência. Vê outras coisas também. Próxima curtinha é do Vitor da Silva Torre. Gostaria de saber como trabalhar em nossas histórias certos símbolos que já carregam em si um significado pré-estabelecido. Ele dá como exemplo as cartas de tarô, que reúnem imagens e signos pertencentes a várias culturas e religiões.
Pois é, cara, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, cara. Eu acho que basicamente, Thiago, ou Vitor no caso, né, temos dois Vítoros aqui hoje nas curtas, e ambos sem ser, né, você vê que interessante, né. É, cara, até o que eu falei anteriormente um pouquinho aqui nessas mesmas curtinhas, que é você dar um pouco a sua visão sobre aquele tema. A gente falou aqui anteriormente sobre Anjos e Demônios, eu falei que eu misturei Cavaleiro do Zodíaco e tal, e aí você trazer, né, enfim, pegar personagens ou mesmo símbolos e tal, e dar a sua própria interpretação, né, isso eu acho bacana. Existe uma, cara, um momento em que talvez você passe um pouco do limite, vamos dizer assim. Agora eu vou falar uma coisa, mas vou falar com todo respeito. Não vou zoar, não, sabe, cara? Por exemplo, o caso dos vampiros lá do Crepúsculo, né? Cara, que eu não vou falar mal porque eu não li. Mas eu fico pensando assim, pô, cara. E aí falando realmente com respeito, não é zoando nem nada, não. Pô, se o vampiro, pô, não bebe sangue, se o vampiro não queima a luz do dia, se o vampiro não sei o que tal, porra, tem uma hora em que aquele signo, aquele símbolo, ele acaba também perdendo um pouco seu significado, e aí você também tem que tomar cuidado pra não dar esse passo adiante, porque senão vai diluir o próprio significado original, né, mas basicamente é isso. Eu não vejo problema nenhum, aí já no caso dos vampiros, já falou também sobre isso, né, Thiago, no caso dos vampiros da Anne Rice, né, que porra, o Lestat, o Lu e tal, porra, o Armand, puta, e a Anne Rice
deu também, ressignificou.
Pô, ficou irado, né, cara? Ficou maneiríssimo,
sim,
né?
Sim, ficou muito legal,
não
exato.
Não perdeu aquele...
A essência.
Aquele essência, o sabor do mito, né, cara? Enfim, mas eu tô falando, de repente, né, a autora, nem se lembra qual é o nome dela, a autora do Crepúsculo, talvez ela nem esteja preocupada com isso. Então, não tô falando mal. Mas eu tô usando exemplo pra gente pensar. Até que ponto a gente pode distorcer um símbolo, entendeu, cara? Às vezes ele distorce tanto que deixa de ser, né, perde o lastro, né, que tinha originalmente também, né?
Cara, eu acho que assim, tu pode até mexer em símbolos e tal, eu acho que, e nas ideias também, né, do que isso significa. Ele citou o tarô aí, me lembrei muito, cara, de um livro do Mutarelli, do Lorenzo Mutarelli, que chama Nat Morto. E, cara, o personagem principal, ele compra cigarro, e não lembro se tu, não sei se tu lembra, não. Que no cigarro, na parte de trás, vinha uma foto, né, cara, assim, de... esse produto pode causar o câncer. Aí tinha uma foto de um bagulho com um cara com câncer. Pode causar impotência. Aí um cara de triste, assim, sabe?
Que foto é essa da impotência? Eu fiquei curioso.
E aí tinha vários símbolos, né? Vários símbolos, várias fotos e todos os males que o cigarro causa. Isso é pra alertar a galera. Esse personagem do Mutarelli, ele comprava o cigarro, ele comprava um maço por dia e ele abria como se fosse um tarô. Então ele pegava aquele, dependendo da imagem que via naquele maço que ele comprou, ele sabia como é que ia ser o dia dele, sabe? Um bagulho assim. Então o dia dele ia ser regido pelo impotente. Então, cara, ele brincou com a ideia do tarô e modificou completamente. E, pô, ficou um puta livro foda, assim.
Legal.
Pô, legal pra caraca. Então, assim, dá pra você realmente brincar com essas coisas. Mas foi o que tu falou, sem descaracterizar, que senão perde sentido, né? Vamos lá, cara, última curtinha de hoje, Dudu. O Cipriano gostaria de saber como lidar com personagens secundários que, pelos rumos da história, de repente crescem e ofuscam o protagonista.
Cara, eu acho que como autor, a sua missão é não deixar que isso aconteça, sabe como é que é, Thiago?
Bingo,
quer dizer, né, se você... Teu trabalho foi mal feito se o protagonista não tá levando o leitor pela mão, né, cara? Mas pode acontecer, por exemplo, em filmes, né, cara? Como é o caso... Eu lembro de um caso clássico, cara. Quando eu era adolescente, teve o Batman. Lembra do Batman com aquele primeiro Batman, cara? O Jack Nicholson. Lembra disso?
Sim, lembro.
Que o Jack Nicholson, todo mundo falava que roubou a cena, né? Que
o Jack ele Nicholson roubou foi... a cena, mas então, mas ele o faz... ator é muito foda, né?
Então, mas aí você não tem muito como resolver, porque foi o ator que deu, né? O cara não foi, coitado do escritor,
sim,
ali,
sim,
né,
sim.
Cara? Não... E aí, às vezes, você
não
tem
teve
que...
culpa.
Aí, nesse caso, ele tem que se render, e às vezes, muitas vezes, esse secundário ou vilão vira o protagonista mais pra frente. Às vezes, até no próprio... no próprio filme, né, cara? Isso pode acontecer. Exato. Cara, tem um caso muito famoso, que eu acho que pouca gente conhece, que Tropa de Elite, acredito que todos tenham visto, né? Tropa de Elite, cara, o personagem principal era pra ser Matias, cara. O André Ramiro.
Matias, tá ligado?
E aí, cara, porra, foi no último corte, na última edição, na última decupagem, que o Zé Padilha, não é isso? Que faz lá a direção. Falou, não, cara, esse aqui tá funcionando melhor com o personagem principal, o Capitão Nascimento, né? E aí pediram lá pro Wagner Moura fazer as narrações em off e tal. E aí nasceu o Tropa de Elite da maneira como ele foi. Isso pode acontecer também. Mas em termos literários, né? Que você tem mais controle, que o autor tem mais controle aí, isso, tese, não deveria acontecer, né, Tiago? O que você acha aí, cara?
Cara, na verdade, se acontece é porque tu não planejou direito, sabe? Sim, tu criou esses personagens e deixou eles meio sem planejamento. Mas é meio comum também alguns personagens secundários, em alguns momentos da obra, ele ganhar um protagonismo ali momentâneo, tá? Normalmente, um personagem secundário, ele tem uma, como é que se fala? Uma side quest dele, né? Ele, pra você caracterizar bem esse personagem, você cria alguma motivação pra ele, então ele tá buscando alguma coisa também. E aí, quando ele tá resolvendo essa side quest dele, ele pode até assumir o protagonismo, mas tem que ser uma coisa momentânea, cara. Não dá. Se ele estiver roubando a cena mesmo, aí você precisa reavaliar o seu protagonista, porque provavelmente o seu protagonista tá fraco. Ele tá mais frágil, ele tá mais passivo, respondendo às ações do que, de fato, fazendo as coisas, né?
Em tese, isso em literatura é mais difícil de acontecer, porque o protagonista, veja, ele é a visão dele a respeito da história, entendeu, cara? Dos rumos. Então, é claro que, assim, muitos autores até entram na mente de outros personagens. Isso pode acontecer também, não é um problema. Mas, em geral... Isso, em geral, vamos dizer assim, se fosse poder colocar assim regras, que não tem regra na literatura, né? Mas se colocar assim mais certinho de regra, o protagonista seria um indivíduo que você conheceria ele por dentro. E os outros seriam apenas, estão ali como se fossem elementos, né? Então, é até covardia, porque com essa arma, você transforma qualquer canalha, não no herói, mas no sujeito que você entende as motivações, você até torce por ele.
Motivação porquê dele, exato.
Você lembra que... Exato. A gente fala muito aqui de Woody Allen, às vezes eu cito Woody Allen. O primeiro seriado do Woody Allen, que eu acho que é o teu favorito, que é o Match Point, né? Aliás, assistam. Sim. Eu até vou ver onde é que tá nos streams. Se tiver no Amazon, desse Netflix que a galera tem, eu vou recomendar. É Match Point.
É bom demais.
Acho que é o ponto final, né? Sei lá como é que chama. Cara,
não lembro.
Esse filme, cara, o protagonista, ele é... É o pior tipo de pessoa que você possa imaginar.
Odioso, né? Odioso. Pode crer.
Mas tem uma cena lá que ele... Que tem uma prova do crime que ele cometeu, que é uma aliança. E ele joga a aliança, assim, pra se livrar da prova do crime, né? Joga a aliança no rio. E a aliança bate numa
mureta.
Na mureta e volta. E aí você fica angustiado, porque você vê, pô, essa aliança, a polícia vai pegar e vai prender o cara. E você fala, pô, mas isso que deveria acontecer, cara. O cara só fez merda. Só que olha o poder. Não, isso é uma coisa bem poderosa, Thiago, assim, importante ser dito. Olha o poder da narrativa, cara. A narrativa transforma, né, qualquer monstro, qualquer não, mas assim, ela tem esse poder de transformar um canalha em alguém que você torce por ele. Olha só que parada sinistra, cara. Sinistra. Então assista esse filme, o Match Point. Então, o que eu tô te falando? Cara, então, porra, pensem nisso. Não que vocês tenham que fazer personagens assim. Pensem nisso, pô, vocês têm esse poder na mão de colocar a história sob o olhar do protagonista. Então, porra, isso ali, né? Ele justifica as coisas que ele faz, você torce por ele, apesar de tudo. E isso aí, por isso que é difícil, na literatura, pelo menos, você ter essa inversão de papéis. E aí você percebe como é que, porra, o Woody Allen nesse filme mandou bem, cara. Olha só o que ele fez, cara. É claro que era a intenção dele.
Esse filme, ele é meio... esse filme, ele, acho que ele é baseado, livremente baseado no Crime e Castigo. Então, assim, tem tudo a ver, né, cara? Porra, é exatamente isso. É um cara odioso, só faz merda e tu... Cara, só que tu torce por ele. Pra ele não ser pego, sabe? Foda, muito foda, cara.
Isso aí. Eu adoro esse filme, caralho. Não é pouca merda. Tipo o Don Draper.
Não é muita merda.
Que é um cafajeste, né? Que já é um filho da puta. Né? Mas não, o cara é um criminoso, maluco. Criminoso.
Não, criminoso e da pior espécie,
né? Da pior espécie,
filho da puta, né? Mas...
Totalmente, é. Pode então, se eu encontrar... Eu vou colocar aqui no link nos comentários. Beleza?
Muito bem, Dudu. Cara, lembrar a galera para continuar escrevendo para eduardespor@gmail.com. Lembrando, cara, que todos os e-mails são lidos. Pode demorar, tem uma filinha aí considerável, mas a gente lê todos os e-mails. Pode acontecer também ele vir aqui para curtinha, quando é uma coisa mais direta, assim, mas a gente discute, gera muitas discussões legais, como essa última aqui.
Ótimo.
Beleza, Dudu?
Beleza, quem se tiver à vontade de fazer qualquer doação para o nosso canal, a chave Pix é eduardespor@gmail.com. Se você estiver escutando esse áudio por outras mídias, agregadores ou plataformas, acesse e confira o nosso canal no Telegram, t.me/eduardespor, e não deixe de participar do nosso concurso de sinopses. Fechou, Thiago?
Fechou, Dudu. Valeu, galera. Até semana que vem.
Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.